Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de novembro de 2021. Se tudo deu certo, se minha gravação foi bem sucedida essa madrugada, temos ao fundo um coro novo, inédito, dos nossos figurantes alados, passarinhos trinando, cantando. Pois bem, mais uma vez eu acordei, sei lá que hora, 5 e pouco da manhã, ouvindo algum passarinho que eu não sei identificar cantando, levantei. Peguei um gravador, coloquei na janela do outro quarto e voltei para dormir mais um pouco. Eu não conferi. Então vocês vão estar ouvindo praticamente junto comigo pela primeira vez. É muito engraçado como essa história de prestar atenção nos passarinhos, que é uma coisa relativamente recente, eu acho que foi também aí um efeito colateral da pandemia. A gente fica mais em casa, o mundo estava um pouco mais silencioso. Por sorte, eu morava e moro novamente numa região que ainda tem pássaros. Isso é uma coisa relativamente nova, mas acho que isso também está ligado ao ato de gravar, a ter um gravador, a poder registrar isso. Ontem eu comentei com vocês daquele episódio simplesmente maravilhoso do Radiolab sobre o mixtape, fitas cassetes, etc. e tal, o quanto o fato de você gravar as coisas pode provocar mudanças. Mas agora de manhã isso me fez lembrar, me fez voltar 25 anos no tempo. Para um texto que eu escrevi, puxa, isso nos primórdios da web, imagina, 96 talvez, ou mesmo um pouquinho antes disso, eu já estava começando a escrever algumas coisas sem nenhuma razão concreta e publicando em HTML básico mesmo, no meu site que eu já tenho há 200 mil anos, que é o usina.com. E esse texto que eu vou ler para você, é curtinho, ele tem a ver com uma outra mudança, talvez, na minha percepção ou na minha maneira de me relacionar com o mundo, que foi o fato de, a partir de um certo momento, e eu não sei exatamente quando, ter sempre uma câmera comigo, não uma câmera de celular. Convenhamos, câmera de celular é uma coisa recente, né? Câmeras decentes de celular, não faz nem 10 anos que existem. Acontece que desde, nem lembro, desde os 20, eu não sei, faz 30 e tantos anos, eu tenho na bolsa sempre uma câmera. Naqueles tempos eram câmeras de película, óbvio, né? Então eu estava sempre com uma câmera. Minha coluna certamente deve ter aí vestígios. Algum dia, algum ortopedista, algum arqueologista, arqueólogo, né? Ele vai falar: nossa, esse cara tinha coluna torta, porque será? Deve ser de tanto carregar uma câmera. E o que é engraçado, que se eu sair de casa sem a minha câmera, não só a câmera do celular, uma câmera de verdade, né? Eu me sinto nu. Eu volto para casa. É uma das coisas que uma delas. Outra coisa é o canivete suíço, mas deixa para lá. Mas eu não consigo sair sem uma câmera. Quem por alguma razão qualquer me segue no Instagram já deve ter percebido que na casa nova eu tenho compulsivamente fotografado pequenos novos lances de luz, pequenos detalhes das coisas, porque eu não consigo não ver. E se eu vejo, eu não consigo não registrar. Eu acho que tudo isso a partir do momento que eu comecei a carregar uma câmera. Então, eu vou ler esse texto que se chama Rios. Eu vou até dar o link, para ter outros textos antigos meus aqui. Vamos ver se faz algum sentido, tá bom? Vou ler aqui, consegui encontrar graças ao nosso amigo Google. Virou o meu vademécum o livro do Milor, um que achei num sebo, que é a minha ruína. Carrego-o sempre na mochila, assim como minha câmera. Um fardo extra para lá de questionável, tanto pelo peso quanto pela utilidade de ambos, no mínimo esporádica. O livro preenche os tempos mortos, poucos, com a câmera fixo flagrantes, raríssimos. Mas uma câmera, mesmo na bolsa, se infiltra no olhar e subverte a visão. O visível se converte num mar de fotos. O movimento do mundo vira rio, de onde se pescam cenas fugidias. A luz se saboreia como bebida rara e inebriante. A pessoa querida, então, tem mil caras em sucessão, todas dela, mas nem todas ela. Qual escolher? E a foto imperdível que se perde a todo instante escorre entre os dedos para nunca mais, e outras que surgem numa enxurrada sem fim. Se consigo aqui e ali belas fotos, isso é o de menos. O olho agora é outro, é bailarino. Meu coração e pensamento, esses bailam com Milor. É ele que me ensina o gesto claro a dança alegre, o pensar fecundo, a lucidez. Eu injeto-o nas veias e cresce em mim discernimento. Uau, estou super feliz de ter encontrado esse texto. Primeiro, porque é uma maneira de agradecer, perdoem que minha garganta tá raspando um pouco, é uma maneira de agradecer publicamente o quão importante foi para mim Milor. Eu li muito Milor Fernandes, vários livros aqui na prateleira, recomendo a todo mundo. É uma figura absolutamente extraordinária. Na verdade, no tempo em que a internet era lenha, eu consegui descobrir uma vez o e-mail do Milor, mandei para ele esse texto e ele me respondeu. Eu devo ter perdido isso, eu adoraria encontrar. Mas vamos lá, o radinho de hoje vai ser um pouco inusitado. Vamos começar por um vídeo que talvez não fosse um assunto, sei lá, óbvio aqui para o Radinho, mas vale a pena. Acho que talvez, de novo, a questão do olhar, né? Quando você tem outros instrumentos na sua cabeça, você passa a olhar as coisas com outros olhos. Espadas. Espadas japonesas. A questão é a seguinte: eu confesso, eu já devo ter comentado isso aqui, que eu tenho um certo fascínio por armas brancas em geral, por facas, espadas, sobretudo as mais antigas, as medievais. Eu tenho um certo fascínio anacrônico, atávico, por essa questão. Eu acho bonito, né? Não por nenhuma razão mórbida. Eu não gosto de joguinhos em que eu tenho que ficar arrancando a cabeça do. Não, 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 não. É simplesmente, não sei. É uma atração histórica, estética, cultural. E tem um canal que eu sigo, que eu recomendo para quem tem algum interesse, aliás, um interesse que foi reavivado recentemente por aquele Forjado a Fogo, né, que chama, que acho que passa no History Channel, em algum desses canais de TV a cabo, em que os caras ficam lá tentando recriar facas históricas, espadas históricas, acho que muito marmanjo aqui. Eu conheço vários que foram fazer, inclusive, curso, né, de cutelaria, de como forjar, etc. e tal. Eu não vou tão longe, né? Deve ser muito barulhento. O fato de ser muito barulhento já me perturba um pouco, né? Mas, aliás, isso é uma questão extremamente interessante. Caso vocês tenham a oportunidade de ir a Atenas, por favor, visitem a Ágora. A Ágora é aquela praça, tá lá, né? Onde nasceu a democracia, onde andava Sócrates, onde andava Platão. E logo um pouco mais acima tem um templo dedicado a Hefestos. Hefestos é um dos templos mais bem conservados, está super bem conservado, é lindo o templo. Hefestos é um deus curioso, ele é aquele deus que foi jogado lá de cima, caiu, ficou manco, um deus manco, uma coisa curiosa, e ele é o deus que faz, ele vive dentro de um vulcão, tanto que os romanos chamam de Vulcano, e ele é o deus que faz as armas e os artefatos para os deuses. Ele faz robôs, ele faz espadas, ele faz o raio de Zeus. Quem faz é Hefestos, né? Pois bem, então, caso o programa Forjado a Ferro e Fogo lá tenha se tornado você, sem querer, um discípulo de Hefestos, parabéns. Mas a questão é que tem um canal extremamente interessante que eu sigo sem nenhuma razão além do deleite, que é o canal se chama Escola Gladiatória, é de um inglês chamado Matt Easton. O Matt Easton é um inglês com inglês espetacular. Uma das razões que eu acabo ouvindo, até quando ele está falando bobagem, é para ouvir aquele inglês britânico maravilhoso. Ele é um historiador, arqueólogo, e que por acaso ele se dedicou a vida inteira à questão de artes marciais medievais. Então, ele tem lá uma escola em que as pessoas aprendem esgrima com as técnicas antigas, aprendem a lutar com aquelas coisas de louco medievais. E ele tem um canal, ele é um antiquário também, ele vende peças, inclusive acho que eu tenho uma peça que eu comprei dele, é um catar indiano do século XIX, muito bonito. Desculpa, estou aqui, uma digressão. Mas o Matt Easton tem um canal em que ele fala muito sobre história, história. História, 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 vai falar sobre a história do sabre, vai falar sobre a história da cimitarra, ele vai pegar um determinado, sei lá, uma alabarda e vai explicar como que aquilo era usado, como que não era. Ele tem muito fundamento. Então, todo vídeo que você assiste dele, mesmo que você não goste especificamente, cara, é uma lição, é uma aula. Os outros canais que lidam com isso não são tão interessantes, porque muitas vezes é algum nerd que por alguma razão qualquer é um ninja de shopping e gosta de andar com a katana pendurada. Não, o Matt Easton é um cara extremamente correto. Aliás, eu vou fazer um comentário interessante. Recentemente ele estava mostrando uma lâmina vinda do Nepal, que é um kukri, que é uma lâmina bastante interessante, e ele tinha comprado de uns fabricantes do Nepal que vendem, você compra aí na barra, não é caro tal. E eu acabei me empolgando com a história, encomendei um também e eu agradeci, mandei uma mensagem para o Matt Easton. Ele tem lá um esquema, assim como a gente tem o Coffee aqui com os cafezinhos, o Matt Easton tem o Patreon e eu dou. Todo mês eu dou uma grana lá para ele continuar fazendo o que ele faz. Então isso me permite acesso, um acesso diferenciado. Ele tem lá um espaço lá para os super raríssimos do canal dele. Eu mandei um agradecimento. Falei, poxa, Matt, muito obrigado, é excelente dica. O trabalho dos caras é muito legal. E ele falou uma coisa muito bacana, que nessas horas você vê quem é uma pessoa decente, né? Ele falou, olha, o que é legal é que essa é uma empresa que trata os funcionários com muito respeito. Em que os funcionários são valorizados, em que eles têm condições legais de trabalho. Isso se reflete na comunicação e tudo mais. E falou, cara, ó, você acabou sem querer de confirmar para mim uma das razões pelas quais eu admiro o seu trabalho. Você é um cara ético, né? Você é um cara correto, você é o cara com preocupações. Bacana. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Porque ele fez há algumas semanas um vídeo sobre uma descoberta. Que eu já tinha visto, inclusive, teve uma certa repercussão no mundo não só artístico, mas no mundo histórico e arqueológico, num templo no Japão, um templo antiquíssimo, né? Aqueles templos têm quase 1.000 anos no Japão, foram fazer uma reforma e encontraram uma espada guardada no forro. E aí você vê a foto da espada, a espada está espetacularmente linda. É uma katana, ou seja lá o que for, um wakizashi, eu nunca sei os nomes direito. É linda, estupidamente linda. Detalhe, a espada tem 900 anos. Ela foi guardada no templo mais ou menos no ano 1200. Aí você se fala, uau, puxa vida, os caras sabem fazer espada, porque, puxa, depois de 900 anos, o negócio parece novo. E é esse o tema do vídeo, e eu juro que isso vai ter algo interessante para a gente comentar. O Matt Easton foi falar, olha, gente, é o seguinte, está todo mundo aí dizendo, puxa, tá vendo como os japoneses são melhores fabricantes de espada do que todo mundo? Porque, olha, a espada está brilhante. Veja as espadas históricas, aquelas que estão em museu, aquelas que a gente acha, sei lá, no fundo do rio, no fundo do lago. Acho que eu comentei recentemente que nas costas de Israel encontraram na praia, na arrebentação ali, uma espada que era de um cruzado. E a espada, obviamente, depois de, sei lá, quase 1.000 anos, estava completamente coberta de craca, né? Tava um horror, mas puxa, já era emocionante por si só. Mas aí ele vai colocar uma coisa que esse sim talvez seja um eixo para esse episódio, que é a questão cultural. Veja bem que interessante. Eu comentei aqui que encontraram a espada num templo de 1.000 anos. Como é que o templo durou 1.000 anos? Como é que você faz um templo que dura 1.000 anos? Que templo você se lembra que tem? Não, Notre Dame já pegou fogo, né? Era se faz de pedra. Provoquei, talvez você tenha algumas catedrais que não foram bombardeadas, desmoronaram, não pegaram fogo, né? Não foram, sei lá. Como eu estou pensando aqui em Santa Sofia, em Istambul, que foi transformada numa mesquita pela invasão muçulmana. Mas como é que você faz alguma coisa que dura 1.000 anos? Você vai ver um templo japonês quando o templo está lindo, não está caindo aos pedaços, não é ruína. Porque, e aí vem uma questão cultural extremamente interessante que dá o que pensar, que quando, imagina, os templos japoneses não são feitos de pedra, aço inox, não, alumínio, não, são feitos de madeira. Os palácios, os castelos japoneses são feitos basicamente de madeira, papel de arroz. Como é que isso dura tanto tempo? Simplesmente porque os japoneses, quando constroem isso, eles já constroem levando em conta que você vai ter que renovar continuamente. Então, todo o templo, todo o palácio, ele tem um plano de manutenção. Ele tem que, de tempos em tempos, ser renovado para ficar sempre novo. Veja que interessante, ele está sempre sendo renovado, mais ou menenos como o meu corpo. Agora, aos 57, isso está começando a não ser exatamente verdade, mas como o nosso corpo vai se repondo. Você não é a mesma coisa o tempo, né? Desde, não. Uma semana atrás, as minhas células da pele de uma semana atrás já foram todas, né? Se a gente se cumprimentar e você me tocar, você está tocando uma pele que não tem 57 anos, que tem uma semana, né? A gente está sempre se renovando, é que a gente tem essa incapacidade de perceber, a gente fica achando que as coisas são perenes, que elas duram, que elas têm alguma essência. Mas nessa cultura japonesa, a transitoriedade é embutida na cabeça dos caras. Aliás, vou ver se eu acho um texto aqui extremamente interessante de uma japonesa explicando o quão importante é para os japoneses aquela festa das cerejeiras. As cerejeiras, elas florescem todas ao mesmo tempo, praticamente, é uma coisa que eu nunca vi de perto. Deve ser espetacular, deve ser belíssimo. Mas ela conta que os japoneses ficam ansiando por esse momento, tem lá boletins quando vai ser, quando não vai ser, e quando isso acontece, eles vão lá fazer piqueniques. E ela comenta o seguinte: todos têm na cabeça que esse é um momento transitório, que ele tem que ser aproveitado. Ele é um momento, o que é sagrado nele é justamente a transitoriedade, a efemeridade. Olha que relação completamente diferente com o tempo. Por que que eu estou dando essa volta? Vamos voltar para a espada. Para o japonês, uma espada deve sempre estar afiada, polida e bem cuidada. Ponto. Simples assim. Senão é um desrespeito com aquela espada. Então, se você encontrou, quando aquela espada, que está maravilhosa, linda, né, sensacional, foi encontrada num templo, ela certamente devia ter, por melhor que ela tivesse armazenada, conservada, ela devia ter sinais de 1.000 anos, né? Possível. Química é química. Mas o que acontece? Pela cultura japonesa, a obrigação deles é fazer com que essa espada volte a brilhar. Então, certamente ela passou por um processo de limpeza super cuidadoso, certamente ela foi enviada para polidores de espadas certificados que só existem no Japão e nos Estados Unidos, deve custar uma fortuna. Para quê? Para que ela voltasse à sua glória. Certo? Agora, isso explica por que que ela está linda. Não é que ela saiu linda do forro, do teto, né? Não, do buraco. Não. Eles simplesmente acham que ela tem que ser mantida na sua melhor forma. É uma questão de respeito. Curiosamente, a visão europeia, a visão ocidental, é completamente diferente. Se você acha uma espada, sei lá, como volta e meia encontra uma espada viking, uma espada não sei do que, você pode limpar um pouco, tirar a terra, tirar, mas assim, quando você chega naquilo que é a espada, mesmo que ela esteja enferrujada, mesmo que ela esteja carcomida, você não mexe mais. Porque senão você vai, em princípio, alterar. Vai alterar, ela não é mais. Se você alterar, ela não é mais ela mesma. Você vai tirar material, você vai acrescentar material, você vai tirar o que para a gente é um sinal de verdade histórica, né? Verdade histórica. Imagina, por exemplo, um templo como o Partenon. Tudo bem, você monta ele mais ou menos, deixa ele. Mas a questão é: por que que a gente não faz o Partenon ficar como ele era antes, idêntico, todo colorido, aquela coisa toda? Vai ficar, inclusive, vai parecer um pouco brega. A gente ficou com essa imagem que tudo que era da Grécia era branquinho, era nada, era colorido que nem uma loja de Umbanda. Mas que a cor simplesmente evaporou. Mas então, como é que você restaura o Partenon? Você deixa ele idêntico a como ele era antes, mas aí ele vai perder para nós ocidentais o caráter histórico. Você vai praticamente desrespeitar tudo o que aconteceu. Você vai desrespeitar os quase, sabe, 1.500 anos, 2.000, no caso, quanto que é? 2.500 anos. Os 2.500 anos, 2.400 anos, é como se tivesse jogado pela janela, como se a história não tivesse acontecido. Então tem uma diferença aí cultural, eu até convido você a pensar com qual dessas posturas você se identifica mais. Se você encontra, sei lá, vamos pegar, por exemplo, se eu não me engano, em Aparecida tem a imagem da Nossa Senhora que ficou debaixo da água, sei lá, a estátua deve estar, eu acho que eu já vi algumas imagens, digamos que ela não está numa boa forma. O que que você faz? Você restaura e pinta como ela deve ter sido originalmente? Ou você deixa ela como está? Você assume os sinais do tempo. Então, Olha só, aquilo que parecia um milagre da siderurgia, da metalurgia, da cutelaria japonesa, não é isso, é simplesmente uma relação diferente com o tempo. Vale lembrar, a gente tem uma história do tempo dos gregos, que também é uma provocação ao pensamento, que é o barco de Teseu. É de Teseu ou é de Perseu? Acho que é de Teseu, eu sempre confundo. Mas vamos imaginar o seguinte: um herói mitológico, Teseu, né? Teseu e os argonautas, sei lá, eles pegaram um barco, foram não sei para onde e tal, eles voltaram. Pô, o barco do cara tá lá. Vamos colocar o barco. Esse é um monumento, ele é simbólico, ele é importantíssimo. Vamos colocá-lo no meio de Atenas. O barco é de madeira. O que acontece é que, sei lá, uma tábua apodrece. Aí você vai lá, pega a mesma madeira, né? Tenta usar o mesmo método construtivo. Você substitui, tá legal. Dali a algum tempo as cordas começam a apodrecer, tá legal. Tira a corda podre e coloca uma corda nova. Bom, à medida que os séculos vão passando e você vai substituindo aquilo que se corrompeu, chega um certo ponto que aquele barco não tem mais nenhuma molécula em comum com o barco original. A questão é: ele ainda é o barco de Teseu? Sim ou não? A partir de que ponto? Se você trocou um prego, ele é o barco de Teseu? Se você trocou, quantas tábuas você pode trocar até que ele continue sendo considerado o barco de Teseu? Então, veja que interessante. Talvez para um japonês, a resposta de um japonês seja: cara, claro que ele continua sendo. Na verdade, ele é mais ainda, porque ele está perfeito. Exatamente como Teseu teria visto, usado, etc. e tal. Ele é um testemunho muito mais vivo, muito mais presente da tecnologia, da arte daquele momento. Eu estou vendo como se ele estaria vendo. Agora, um ocidental diria: não, não é mais, desculpa, não é mais. Ele pode parecer, isso é um simulacro, porque ele perdeu a sua essência. E eu volto para aquela questão que eu sempre. Eu estou aqui 20 minutos contando uma história de louco. É para que é uma história que eu já compartilhei, que eu estou sempre comentando com vocês, que é o meu ranço, o meu bode com o platonismo, com Platão, porque Platão é o xarope, o chato. Tudo bem, ele vai botar a culpa no Sócrates, que veio com essa história de que as coisas têm uma essência atemporal, né? Que tudo aquilo que muda, que se corrompe, e isso é ruim. Isso é ruim, é porque esse planeta aqui, nós estamos aqui nesse planeta, nem sei por quê. Mas esse planeta é um planeta efêmero, transitório, não vale nada. O que vale é o mundo eterno, né? O mundo eterno das coisas que não se corrompem, que não mudam, a geometria, a matemática, a trigonometria, a álgebra linear. Agora eu vou entrar em coma porque toda vez que eu penso em álgebra linear me dá sono. Pois bem, talvez essa tradição platônica de pensar nas essências eternas é o meu ponto de vista, você pode concordar ou não. Isso afastou a gente dessa conexão mais íntima, assim, com a transitoriedade do mundo, que, aliás, é a potência da vida. A vida é a vida porque ela é transitória, né? Se nós fôssemos feitos de cristal, de diamante, não tinha tido evolução nenhuma, lamento informar, né? Um diamante é o mesmo diamante há não sei quantos milhões de anos, e agora matéria viva, que é frágil, que é delicada, que é incerta, que se corrompe. Isso justamente fez com que a vida florescesse num planeta inteiro. Ah, viu só? Consegui aqui tirar. Então vamos continuar nessa pegada, vamos falar aqui de diferenças culturais, que é um dos assuntos que mais me interessa. Eu comentei quando eu palestro hoje em dia, um bom tempo é sobre diferenças culturais. Aliás, se vocês quiserem, por favor, estou aberto, me chamem, por favor, é um prazer palestrar em corporações, em faculdades, seja o que for. Por favor, estamos aí. Open to business, open to work, né? Está lá no meu, na minha imagenzinha no LinkedIn, está lá, open to work. Pois bem, diferenças culturais. Eu comentei com vocês e recomendo, o MIT Professional Education tem um curso de, sei lá, algumas semanas, que chama Cultural Awareness, que é justamente para tornar os executivos mais sensíveis às diferenças culturais. Certo? Certo. Eu fiz, muito legal, recomendo, já comentei com vocês aqui. Mas talvez, vamos, né, pegando carona nessa questão de diferenças culturais, a FAPESP tem uma newsletter que eu sempre recomendo aqui, e na newsletter de hoje, ela está comentando sobre um programa. Agora vamos lembrar aqui qual é o raio do programa, que eu já esqueci, obviamente. É um programa chamado PROERD. O que quer dizer PROERD? Desculpe aqui o pequeno sotaque interiorano. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Esse é um programa que iniciou quando? Perdão. Na década de 90, né? Esse é um programa que foi só na capital? 30 escolas da capital paulista. Ah, não, esse foi o estudo, perdão, esse foi o estudo. Na verdade, esse programa foi usado no país, na década de 90, para ver se a garotada, né, não enfiava o pé na jaca, tanto com álcool quanto com drogas. Pois bem, hashtag deu ruim. Simples assim, o resultado não foi bom. Por quê? E aí vem a ingenuidade de quem importou esse programa. E importar é a palavra certa, porque eles importaram um programa contra drogas, contra bebida, dos Estados Unidos. O programa se chamava, se eu não me engano, DARE. Era uma sigla, né? Como sempre. Já esqueci o que era a sigla do DARE. Mas o que acontece é que eles simplesmente traduziram e trouxeram para cá. O que que eles não levaram em conta? Cultura, contexto, história. Então você pegar alguma coisa que funciona nos Estados Unidos e trazer para cá, sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhum tipo de reflexão a respeito, sem nenhum tipo de cuidado, não vai funcionar e não funcionou. São quase quantos anos? 30 e tantos anos já. E não, houve casos inclusive de piora. Eles fizeram um estudo aqui e perceberam que quem passou por esse programa às vezes tem uma chance maior de beber ainda mais. Mas quais são os erros culturais? Vários. Por exemplo, várias etapas desse processo em que você tem, os alunos têm aula e atividades, tal, que são obrigatórias, envolvem, por exemplo, redação. O cara vai ter que ler e escrever. Nem todo aluno dessa, sei lá que série que é essa, ele tem a redação tão elaborada ou ele sabe ler tão bem assim. Então, essa é a primeira questão. Você está tentando fazer um programa funcionar com alunos que não estão capacitados decentemente para performar, vamos chamar assim, o que tem que ser feito. Simples, né? Eles até estavam sugerindo por que que não fizeram alguma coisa em áudio, alguma coisa com figurinhas, alguma coisa com desenhinho, o que é meio deprimente, parece que a gente, né, o Brasil é medieval, mas quem sabe é mesmo. A segunda questão é que muitos dos temas que são trazidos, que em princípio deveriam ser temas familiares para um adolescente, eles são familiares para um adolescente americano. Por exemplo, ir passear sozinho no shopping. Não. Receber os amigos em casa para ver um jogo de futebol. Não. A história de você guardar coisas no seu armário da escola. Né? Nos Estados Unidos você tem aquela coisa do locker, né? Cada aluno tem lá um escaninho, um armário que você tranca. Aqui não tem locker, eu nunca tive locker, eu nunca tive o meu armário. Então vejam, isso até parece um pouco as coisas do Paulo Freire, né? De você levar em conta a realidade local. Você traz um programa que é alienígena. A realidade do adolescente americano é diferente, o que ele pode fazer, o que ele faz é diferente, como ele faz, por que ele faz, as condições materiais são diferentes. Ou seja, você está errando na mosca porque você está desrespeitando, você está trazendo uma coisa importada que simplesmente não adere, não faz sentido. É como você trazer um cacto e achar que ele vai florescer na Amazônia ou pegar uma coisa da Amazônia e botar no meio do deserto do Arizona. Não vai rolar. Interessantíssimo, porque isso está reforçando justamente, está mostrando aqui, infelizmente, com um caso triste. Que afinal são, né, uma geração e tanto aí de jovens que poderia ter sido mais preparado contra as tentações da droga e do álcool. Não. Não, porque a gente foi simplesmente míope, a gente pensou como Platão, que algumas coisas são universais. Hashtag só que não. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já falei da história da espada japonesa. Eu vou ganhar um prêmio de aleatoriedade aqui. Ontem eu comentei, eu falei também agora da questão da fecundidade da vida. Tem um canal aqui, é um rapazinho bastante expressivo, inclusive, chama Steve Mould. Ele tem um canal que eu não acompanhava. De vez em quando o Google me recomendava, eu assistia, mas agora eu vou passar a acompanhar. Porque ele fala de ciência, eu achei que ele só falasse de física, não, mas ele fala de outras coisas também. Ele está falando aqui de uma coisa, Ontem eu comentei com vocês, olha, por favor, se você for entrar de ontem para hoje num rio, né? Não vamos pensar no Heráclito, né? No filósofo grego, né? Quando o homem entra duas vezes no rio, não é mais a mesma coisa, porque ele não é mais o mesmo homem. Então, agora nós temos, na verdade, um bom motivo para ver como o Heráclito tinha razão. A questão é a seguinte: bactérias. A gente tem que agradecer bactérias. Se não tivesse bactéria, não tinha iogurte, não tinha queijo. Alguns vão lembrar da cerveja, outros vão lembrar do pão. Né? Bactérias. Tem bactérias que são legais, que não são tão legais, mas tem muita bactéria por aí. O que é interessante é o seguinte: vamos lá, bactérias têm um truque na manga que é realmente interessantíssimo. Como você é filho da sua mãe e do seu pai, provavelmente bom, você é filho de um casal. Quem eram eles, tanto faz. Mas a questão é como é que a gente se reproduz, como é que a gente se eu quisesse transferir o meu patrimônio genético, o que eu não sei se era uma boa ideia, imagina mais um cara falando sem parar o tempo todo, acho que abriu um buraco negro no universo, mas se eu quisesse transferir, como é que eu faço? Eu tenho que juntar metade dos meus genes com metade dos genes de uma mulher e junto os dois e pronto, você tem uma criatura nova, meio a meio, ok? Ah, essa criatura também vai ter que transferir para os seus filhos. É assim, essa é a transferência vertical. Não porque as pessoas façam sexo em pé, não é esse o caso. Vertical porque é de pai para filho. É assim que, né, a gente, mamífero, então funciona relativamente bem. Agora, bactérias têm um fenômeno estranhíssimo chamado transferência horizontal. E, de novo, não tem a ver com Kama Sutra, não tem a ver com nada. Transferência horizontal significa o seguinte: como é que bactérias se multiplicam? Elas se dividem no meio. É até difícil você dizer que uma é filha da outra, porque na hora que uma bactéria se divide, ela desaparece. Então, tudo bem que antes você tinha uma bactéria, sei lá, pai ou mãe, ou seja o que for, né? E aí você tem na sequência bactérias filho, mas elas não existem ao mesmo tempo, porque elas se dividem. O que dá até a pensar, porque na verdade as bactérias todas. É engraçado isso, né? Porque como é que fica a questão de identidade? Porque é a mesma. Bom, de qualquer maneira, mas uma bactéria se divide, tá certo? É assim que ela se reproduz. Mas, curiosamente, algumas bactérias têm dentro de si, tá lá o seu DNA dela bonitinho e tal, mas pode ter um pedaço de código genético em círculo, uma rosquinha, uma rodelinha de DNA chamado plasmídio. Eu acho que é assim que fala. Em inglês é plasmid. Então tem lá o código genético da bactéria e tem dali dentro, pegando carona, um plasmídio. Aí você fala, ué, o que esse cara está fazendo aí? Pois bem, bactérias que têm esse anelzinho, essa rosquinha aí dando sopa, elas são capazes de fazer uma coisa estranhíssima. Elas fazem o que eles chamam de pilus sexual. Simplesmente, sem mais nem menos, essa bactéria começa a desenvolver um tubinho, como se fosse uma agulha de injeção. Ela desenvolve, isso chama pilus. E a ideia é a seguinte: esse pilus, se ele encontrar uma outra bactéria, ele pode grudar nessa bactéria, aí ele vira como se fosse um túnel, aí o plasmídio que estava lá quietinho, ele se desmancha, ele passa pelo tubinho, ele vai para a próxima bactéria, que não tinha nada a ver com isso, não sei se foi consensual, né, se beberam um drink antes, não sei, ele passa para lá, tadã, pronto. E aí ele foi para uma outra bactéria completamente desavisada. Não precisa ser da mesma espécie. Aí você fala, ah, uau, né? A gente já acha vírus esquisito. Esse cara é bem esquisito. Então ele consegue se transferir horizontalmente para uma outra bactéria que não tinha nada a ver. Para completar a confusão, na hora que ele se desmancha, ele pode, não é, né, genética não é um relógio suíço, né, não vou, a gente tem que lembrar que isso é um processo químico, né, são pedacinhos de moléculas. Na hora que ele está indo para mandando o código para outra bactéria, ele pode sem querer pegar um pedaço de código da bactéria onde ele estava, da hospedeira. Então, quando ele manda lá código para a próxima, ele pode fazer de contrabando mandar um pedaço dessa bactéria original. Uau! E o que que vai acontecer? Bom, várias coisas podem acontecer. Esse pedaço novo pode ser nocivo, né? Pode ser um código que vai matar outra bactéria, pode ser um código que não vai acontecer nada, ou pode ser um código que vai conferir novas propriedades a essa bactéria. Então, a bactéria, além de ter sido invadida por uma injeção do tal do pilo sexual do plasmídio, ela pode ganhar um upgrade estranho. Mas isso é chamado transferência horizontal, tá bom? Mas não é só dessa maneira que acontece a transferência horizontal. Vamos imaginar que uma bactéria morra. Elas morrem o tempo todo, certo? No que ela morre, o código genético dela começa a se espalhar, começa a se desfazer. Bom, paciência, né? Viveu sua vida plenamente e tal, teve um fim. Acontece que muitas bactérias têm na sua superfície uns canaizinhos especialmente programados para reconhecer quando ele encontra um pedaço de DNA dando sopa. Literalmente dando sopa, porque tudo isso está, né, em água, né? O que acontece? Se um desses pedaços, que nessas sobras dessa bactéria que morreu, né, ele encaixa nesse receptorzinho na outra bactéria, esse receptorzinho ele reconhece que é um pedaço de DNA, ele abre e traz para dentro. Ele traz para dentro e incorpora o DNA da outra bactéria, que não precisa ser da mesma espécie. Entendeu? Parece aquelas histórias assim, sabe? Como, acho que eu comentei ontem com vocês que um cara foi visitar lá uma venda, era uma família muda, então ela estava se desfazendo de tudo, e aí ele pegou lá o que era um desenhinho e descobriu que era um dirham que valia 30 milhões de libras. Pois bem, é uma coisa parecida, né? A bactéria está se desfazendo, aí vem uma outra bactéria ali, reconhece um pedaço de DNA, puxa para si e, opa, aprendi uma coisa nova. Aprendi uma coisa nova, mesmo que seja de outra espécie. Existe, bom, a coisa não acabou, porque tem uma terceira. Uma terceira é a seguinte: existem vírus, aliás, muitos vírus, que são especializados não em você, no Bolsonaro, etc e tal, ou em mim, mas são especializados em bactérias. Então, eles atacam bactérias. Eles entram na bactéria, eles injetam lá o código deles, eles sequestram a máquina de xerox. Da bactéria, começam a fazer cópias de si mesmo, mas é um processo um pouco caótico e ele pode fazer, na hora dele copiar o código e fazer um novo vírus, ele pode pegar sem querer um pedaço de código da bactéria original. E aí, quando ele vai infectar uma outra bactéria, ele pode injetar nessa bactéria, não só ele mesmo, mas um código da outra. Ele pode contaminar essa bactéria com o código genético da bactéria de onde ele veio. Da célula de onde ele veio. Não é 100% provável, mas acontece. Isso se chama transferência horizontal, só para mostrar como a biologia realmente é cheia dos truques, é bastante. Mesmo coisas que são improváveis, né, como é muita coisa acontecendo, são zilhões de bactérias fazendo maluquice o dia inteiro, tudo é possível. Mas o que é interessante da transferência horizontal é o seguinte: isso talvez explique porque nos primórdios da vida, a diversidade cresceu muito, porque, imagina, com transferência horizontal é que nem software livre, é que nem open source, né? Você pega ali, você não espera papai, mamãe, avós, não, você não espera a transferência vertical, que é relativamente lenta. Você faz ali uma suruba, basicamente, né? Você faz ali, ninguém é de ninguém. Então, isso talvez tenha explicado por que a vida explodiu logo no começo tão rapidamente. Acontece que isso ainda acontece. Então, o que eu falei, por exemplo, de rios, que é engraçado o texto que eu falei de manhã, no começo desse episódio, chamava Rios. Vamos imaginar o seguinte: você tomou antibióticos, sei lá, a vida inteira. Então, o que acontece é que você, com essa ideia bastante questionável de tomar antibiótico toda hora, você acabou fazendo uma seleção natural. Das bactérias que vivem dentro de você, elas acabaram sendo selecionadas e acabaram desenvolvendo resistência aos antibióticos, tá? Então, isso acontece, ok? Ok. Mas vamos imaginar o seguinte: tá legal, então de repente o antibiótico ainda funciona, porque nem toda bactéria é resistente ainda tem uma certa esperança e tal. Acontece que as bactérias, elas vivem dentro de você, né? Na boa. Então, tem bactérias que fazem parte do nosso corpo, do nosso metabolismo, mas tem bactérias que estão lá fora, estão vivendo a vida, que não querem nem saber da gente. A penicilina, que é um antibiótico, ele foi descoberto por acaso, vocês sabem da história, o cara deixou a janela aberta, né? Essa é a lenda, né? E aí um esporo de algum fungo caiu em cima da Ele tinha lá feito uma cultura de bactérias, caiu um fungo em cima daquilo, matou todo mundo. Ele falou, nossa, o que que aconteceu? O que que as bactérias morreram? E ele descobriu que era um fungo, que é o penicilis, seja lá o que for, ele tem lá uma substância que mata bactérias, é um antibiótico. Oh, que beleza! Então isso estava na natureza, a penicilina, a gente pegou alguma coisa que já existia por aí e descobriu como usar a nosso favor. Então o que acontece é que na natureza, por aí, no solo, nas águas, em tudo quanto é canto, tá cheio, é uma guerra, né? Você tem bactérias tentando sobreviver, fungos tentando atacar, vírus tentando atacar, eles estão lá cuidando da vida deles. Então, se, vamos pensar na penicilina, se na natureza a criatura que produz a penicilina, ela está na natureza, então na natureza por aí deve estar cheio de bactérias que já descobriram como resistir à penicilina. Ponto. Estão lá na natureza, felizes e contentes e tal, tá legal. Né? É, para a gente, as nossas bactérias, como não conviviam, não faziam parte, né, desse círculo, elas não tinham essa imunidade. Por isso que a penicilina funcionou no começo. Agora, as bactérias estão aí no mundo, na rua, elas, né, já mais ou menos se viram bem. Agora, imagina o seguinte. Você tem lá suas bactériazinhas felizes e contentes, aí você vai no banheiro, dá descarga. Vale lembrar que no Brasil, metade da população não tem acesso à água encanada, não tem tratamento de água. Então, é muito provável que os seus dejetos com as suas queridas bactérias acabem indo parar nos rios, nos cursos d'água. Tá? Quando elas chegam, falam: Oh, estou num ambiente diferente, que beleza, estou cercado de amiguinhas que, puxa, sabem muito mais do que eu. Aí as suas bactérias, que não sabiam várias coisas, eram inocentes, não é? Quando elas estão ali em contato com outras bactérias, que imagina, né, estão num rio, num lago, numa poça, seja lá o que for, na terra, por transferência horizontal, que eu acabei de explicar para vocês, elas trocam figurinhas. O que acontece é que as suas bactérias podem aprender, por exemplo, a ter resistência contra antibióticos. Ok. Ainda mais porque, dependendo do rio em que ela foi parar, né, ela pode ter, pode estar cheio ali de bactérias resistentes aos antibióticos usados no gado, usado na agricultura, na pecuária, tal, né? Então, a hora que ela vai para o mundo, que ela sai de casa, ela vai descobrir várias coisas, vai perder sua inocência. Aí você fala, pô, bom, que bom que ela foi embora, né? Tá legal, pelo menos Deus me livre eu encontrar de novo a minha bactéria que fez um PhD. Pois bem, não, porque em condições de higiene duvidosas você vai encontrar com essa bactéria que aprendeu com as outras. E aí você vai ter infecções medonhas. E o que esse vídeo mostra, depois dessa minha volta toda, é que surfistas na Inglaterra, que surfam em regiões onde provavelmente tem esgoto, emissário submarino, etc. e tal, onde existem bactérias, né, dejetos humanos ali, eles acabam sendo contaminados com essas bactérias que vieram de outros humanos, mas que passaram por um MBA, entendeu? Que eles passaram agora por um MBA, agora são super bactérias e os caras acabam pegando infecções medonhas. Que a única explicação é essa, né? A bactéria que em princípio estava acostumada com o trato humano, ela vai por uma falta de saneamento básico, ela vai parar no ambiente ela acaba aprendendo por transferência horizontal imunidades que outras bactérias têm, porque elas não estão nem aí, elas trocam figurinha como se não houvesse amanhã, né? E aí, caso você seja exposto de novo, você está frito. Dei muita volta, mas eu achei essa história muito legal. Eu achei essa história muito legal, porque ele mostra, bom, não só mais uma razão para você não ficar sendo meio bobo alegre com relação à natureza que a gente já corrompeu, mas também porque mostra o quanto essas criaturinhas são sofisticadas e o quanto a vida é inventiva. O que mais que tem de interessante aqui? Ah, já que eu falei do Escola Gladiator, aquele canal do Matt Easton, ele fez um vídeo muito curtinho. Como ele é um historiador e um arqueólogo, ele às vezes faz críticas de filmes, sobretudo filmes medievais ou filmes que sobre Grécia, Roma antiga, ou seja o que for, porque os caras normalmente viajam na maionese. Eles erram tudo. As armaduras estão erradas, as espadas estão erradas. E parece, eu não sabia. Mas o Ridley Scott, que é um diretor de cinema, ele acabou de fazer um filme chamado O Último Duelo, The Last Duel. E o filme está sendo um fiasco, está sendo massacrado, E aí o Ridley Scott fala, não, a culpa é dessa geração Z, dos milênios, que eles ficam só na internet, eles não entendem nada. Aí o Matt Easton ficou bravo, porque ele é um cara da internet, falou, desculpa, cara, vó, eu estou aqui na internet, eu sou um arqueólogo, eu sou um historiador, eu estou sempre ensinando a história dos capacetes, das armaduras, da, sei lá do quê, do arco-balestra. O que você fez é inominável. Aí ele mostra umas cenas do filme e realmente parece que você está vendo algum ritual sadomasoquista ou alguma fantasia insana de quem não teve uma, né, adolescência plena. Porque são armaduras completamente bizarras, tudo é cinza, tudo é esquisito. Falou, cara, me contrata, eu sou um historiador, eu posso ajudar você a fazer um filme que é muito divertido. Se vocês quiserem ver, um minutinho e meio, eu achei legal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? É, já falei da prevenção às drogas. Bom, vocês devem estar vendo por aí, mas vale a pena chamar a atenção. A NASA lançou essa madrugada uma nova missão, a missão chama DART. Os caras são muito bons de acrônimo, né? Acrônimo são essas siglas. DART, que em inglês quer dizer dardo, seta, flecha, né? O DART quer dizer teste duplo, teste, como é que é? Double Asteroid. Teste duplo de redirecionamento de um asteroide. A questão é, aliás, o artigo, eu vou dar vários artigos como referência. O do New York Times está bastante bom, porque ele começa contando de um exercício que líderes do mundo, líderes, né, não pessoas que foram eleitas por acaso e que não querem mais, que passaram um super bonder na cadeira, não querem nunca mais sair. Líderes, não como o Lula, que vai, vocês devem ter visto um absoluto vexame, o cara foi dar uma entrevista. O cara está fazendo um tour internacional para posar de estadista. Ele deu uma entrevista dizendo: Puxa vida, né? Por que que o Ortega não pode ficar décadas no poder? A Angela Merkel ficou. Por que que o. Quem mais? O Maduro não pode ficar anos no poder? Veja bem, a Margaret Thatcher também ficou. O cara está fazendo uma manobra completamente insana de comparar ditadores que estão ali se mantendo no poder à custa de prisões, tortura, etc. e tal. Com líderes eleitos democraticamente. Então veja só que na cabeça distorcida de alguém que realmente, a qualquer custo, quer voltar ao poder, mesmo que morram pessoas, né, mesmo que tanto faz, o importante é voltar ao poder, fazer uma coisa dessas. Vou dar o link aqui para uma outra notícia: o Ortega, da Nicarágua, que é um completo insensato, que o PT adora, porque afinal é um socialista e é contra os Estados Unidos. Ele acaba de prender o 41º opositor em um ano. É praticamente um opositor por semana. Assim é fácil se eleger, né? Você prende os opositores, tá fácil. Né? Bom, mas desculpa, desculpa, desculpa. Deixa eu voltar aqui para a questão da NASA. Então vamos imaginar um cenário. Os líderes mundiais estão fazendo um exercício. Olha, vamos imaginar que a gente descobriu que está vindo um asteroide e ele vai estar tá em rota de colisão, ele vai cair em cima do Japão. Né? Parece filme do. Quando eu era criança, tinha aqueles seriados japoneses, os monstros sempre atacavam Tóquio. Eu não sei por quê, o que que aconteceu. Devia ser um guia turístico, né? Não sei. Sempre atacavam Tóquio, não atacavam outra coisa, não atacavam São José dos Campos, não sei, não, era Tóquio. Pois bem, então vai cair um negócio em cima de Tóquio, o que a gente faz a respeito? E nesse exercício hipotético de simulação, eles imaginam fazer um programa espacial que vai lançar naves que vão se chocar com esse asteroide e vão desviar esse asteroide. Parece filme de ficção, você já deve ter visto coisas assim como Bruce Willis, mas é o que a NASA está tentando fazer. Isso eu não sabia. Em 2005, o Congresso americano falou: NASA, é o seguinte. Vocês vão ter que prestar atenção em asteroide, pelo amor de Deus. Acho que eles viram o filme do Bruce Willis, ficaram assustados, e aí a NASA passou a acompanhar os objetos em rota de colisão e tal. Então esse DART ele vai fazer o seguinte: é um teste. Eles escolheram dois asteroides que é um casalzinho. É uma dupla. Na verdade, não é uma dupla muito simétrica, porque um deles que chama de Formos. É pequeno, não é muito grande, do tamanho da pirâmide de Gizé no Egito, deve ter uns 150 metros, mais ou menos. Ele orbita um outro asteroide que é muito maior. O outro asteroide, cujo nome eu já esqueci, é muito maior, ele tem gravidade suficiente para que um outro asteroide gire em torno dele. Gravidade é assim, né? Então, é como se fosse uma lua de um asteroide girando em torno de outro asteroide, um asteroide com problema de fixação, Paixonite, crush, eu não sei. Mas, pois bem, a ideia é a seguinte: bom, será que a gente consegue alterar a órbita ou a trajetória de um asteroide? Então, essa dupla de asteroides, eles têm um equilíbrio muito precário, né? Porque não é, as forças envolvidas ali são relativamente modestas. Então, qualquer coisa que se eu conseguir dar uma paulada no pequenininho, isso, né, vai ser fácil perceber se aconteceu alguma coisa. Porque é só observar se, por exemplo, ele está girando mais rápido, se ele está girando mais devagar, se a órbita mudou. É um cenário muito sensível. Então a ideia dos caras é disparar esse raio desse foguete um pouco antes do teste realmente acontecer. Dois satélitezinhos se destacam, eles estão ali pegando carona, dois satélites feitos pelos italianos. É um projeto multinacional, tem a Agência Espacial Europeia, tem a NASA, tal. Então os italianos fizeram satélitezinhos que vão sair, né, vão pular fora, para quê? Para poder registrar, fotografar o que vai acontecer. O que vai acontecer? O DART, ele vai simplesmente entrar de testa. Bum! Vai ser uma porrada. Ele é um satélite kamikaze. Ele vai se chocar enquanto os outros satélitezinhos italianos tiram foto para ver o que aconteceu. A ideia é ver o quanto um satélite desse tamanho, que deve pesar, eu já nem lembro mais, acho que é quase 1 tonelada, ele vai estar a praticamente 20 mil quilômetros por hora. É uma bela paulada. Né? É uma bela paulada. Até que ponto isso vai. O que que vai acontecer? Né? Vai fragmentar, vai virar poeira, não vai acontecer nada, ele vai. É isso que eles querem saber. Para quem sabe um dia a gente ter que fazer alguma coisa dessas para salvar o Palácio do Planalto de um meteoro flamejante caindo em cima da cabeça do Bolsonaro. Eu sonho com isso todo santo dia. Pode ser em cima da cabeça do Lula também, tanto faz. Pode ser em cima de Brasília também, tanto faz. Mas a NASA talvez consiga evitar esse cenário. E o que é interessante disso, aí você fala, bom, tá legal, pô, não deve ser fácil você acertar um negócio que está a milhões e milhões de quilômetros. Não, a coisa é mais difícil, muito mais difícil. Porque não é que você está dando um tiro, né? Não é um tiro do pessoal que gosta de comprar revólver. Não, você tem que enviar os satélites no momento certo, que é o que acabou de acontecer. Eles estão testando, inclusive, um novo motor de propulsão, né? Íons de xenônio, uma coisa maluca, mas vai demorar anos, vai demorar, acho que nem sei quantos anos, já esqueci quantos anos, acho que é 2 anos para esse cara chegar lá. Então imagina, está tudo girando, está tudo em movimento, a Terra está em torno do Sol, o Sol está em torno não sei do que lá, o asteroide. Então você tem que prever com uma precisão absolutamente monstruosa que esse satélite, que na verdade é um tiro, né? Esse tiro vai acertar uma coisa minúscula que está milhões e milhões de quilômetros, numa velocidade absurda, e na verdade ele vai ter que meio que se guiar sozinho. Então veja o desafio de engenharia, que insanidade que é você conseguir fazer. Já é insano a gente conseguir pousar na Lua, já é insano a gente conseguir acertar Marte. Agora, você acertar um pequeno asteroide que está orbitando um outro asteroide no fim do mundo daqui a alguns anos é de tirar o chapéu. É claro que a gente pode acreditar em anjos, pode ler o Quiroga. Aliás, hoje eu li o Quiroga. Eu ando meio masoquista, mas na real é que assim, eu sei que meu pai é fissurado pelo Quiroga. Ele vê ali uma sabedoria profunda e eu fico muito, muito, muito intrigado como é que alguém consegue ler uma bananada daquelas e realmente achar que aquilo tem algum significado oculto. Então, já que eu estou num pique meio de ler coisas para vocês, tal, eu vou ler, por exemplo, o texto do Quiroga para hoje é um PhD, é uma pós-graduação em bullshitagem, em como escrever nada que parece alguma coisa. Vocês estão preparados? Então vamos lá. O texto de hoje, que provavelmente vai orientar a sua existência para um patamar, obviamente, muito mais sábio, você vai agradecer, você vai querer mostrar isso para os amigos, né? Vai mandar num PowerPoint, pelo WhatsApp. Olha o texto. Viver e sobreviver. Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário. Ok, bom. Se despertas para este dia te sentindo com a bola toda, congratulações. Porém, age com cautela no início do dia. A lua vazia é enganosa, não te dá suporte para que tuas iniciativas encontrem sequência harmoniosa. E se, pelo contrário, despertas com a bola murcha, te despreocupa, porque esta sensação não há de transcender sua temporalidade. Se tu a dominas, não se estenderá ao resto do dia. De todo modo, tua vontade de te lançar a um desafio é legítima, mas precisa ser administrada com sabedoria, porque entre a motivação e aquilo que se pode realizar com ela, há uma distância significativa neste momento. Tudo em ti está preparado para viver, e tu sabes que isso é assim, porque a mera sobrevivência não te atrai nem satisfaz. Palmas, palmas, isso é impressionante. 9-0. Se você ler isso com atenção no jornal, você vai perceber que ele dá. É um olho no peixe, um olho no gato, ele vai para cá, ele vai para lá, um passo para frente, um passo para trás, sim, mas não, mas nem ao contrário. Ele é praticamente o gato de Schrödinger, é um texto quântico, né? Então, caso sim, mas também não, mas se der certo, deu, mas também não deu, mas de qualquer maneira sim, mas é claro. E é lógico que ele vai colocar uma coisa que aparentemente seria uma característica sua, mas que é de todo mundo, que é a imaginar que a sua vida podia ser mais legal. Desculpa, eu não resisti. Eu fico fascinado com o quanto a gente é frágil com relação a esse tipo de lenga-lenga. Raríssimos, eu vou dar uma dica só para vocês espairecerem os seus olhos, né, cansados e para reconhecerem a beleza simplesmente inacreditável desse planeta. É um vídeo curtinho chamado Planktonium. É um fotógrafo, cientista, cineasta que ele vem registrando. Plâncton são aquelas criaturas microscópicas, você não presta atenção nisso quando você entra na água, mas está cheio. Aliás, metade do oxigênio do planeta é feito pelos plânctons, então você tem que agradecer aos fitoplânctons, as cianobactérias, etc. e tal. Essas criaturas fazem o ar que a gente respira, mas elas são lindas. A variedade de formas são translúcidas, tem umas peludinhas, tem umas geométricas, tem umas que. Cara, é absolutamente fantástico e é completamente desconhecido dos nossos olhos, mas voltando para a história da câmera e do microfone, né, uma vez que a gente descobre novos instrumentos, que a gente expande um pouco os nossos sentidos, a gente é capaz de reconhecer, claro, né, se você se dispuser a isso, a beleza extraordinária e a potência que nos cerca. Raríssimas e raríssimos. Muito obrigado pelos cafés, muito obrigado pelo carinho, pela paciência de ouvir um maluco falando todo santo dia, uma hora. Um grande abraço e até amanhã.